Rádio USP.
Meio-dia e meia.
Express Cultura.
Boa tarde a todos, começando mais um Express Cultura. Agora é meio-dia e meia, Express Cultura começando em ponto, né? Hoje, terça-feira, dia 30 de abril, véspera de feriado. Pessoal, então tá aquele sextou adiantado, todo mundo contando as horas para sair do trabalho, né? Curtir as últimas horas de terça-feira, às vezes estender a terça-feira, né? Porque quarta-feira pode acordar um pouquinho mais tarde. E é pensando nisso que hoje a gente traz as dicas, não só de terça-feira de hoje, mas também para amanhã no feriado, para você ter, né, umas possibilidades aí de se divertir nesse 1º de maio. Queria deixar aqui os nossos contatos, nosso telefone é o 33154660. Lembrando do nosso e-mail também, super importante, caso você queira mandar alguma dica cultural pra gente, ele é o expresscultura@usp.br. E temos o nosso queridinho Instagram, @expresscultura. Através dessas três formas, você pode entrar em contato com a gente e trocar aquela ideia. Agora é 12:31.
Entrevista.
Próximo a completar 25 anos de carreira, a banda Peixe Elétrico é uma das atrações do Festival da Lua Cheia deste ano, de 2024. O festival acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, no Vale das Grutas, né, o Hotel Fazenda Vale das Grutas, dentro da Fazenda Alvorada, em Altinópolis. Para contar a trajetória, então, desses 25 anos de muito forró, a gente conversa agora com o Ricardo Tripp, vocalista do Peixe Elétrico. Ricardo, boa tarde. Primeiro, muito prazer falar contigo.
Boa tarde, nossa. Eu que sou fã e ouvinte da Rádio USP, né? Estudei na USP também e sou fã da programação. É muito legal e é uma honra também para a gente participar aí.
Muito bem, vou te falar que eu também sou super fã do Peixe Elétrico. Depois eu vou contar essa história. Eu comecei no forró ali, escutando bastante Peixe Elétrico, bastante Fala Mansa, enfim. Falando nisso, Ricardo, vocês são do começo do movimento do forró universitário, né? Lá pela, sei lá, final de 99, começo dos anos 2000, né? O forró universitário foi uma febre no Sudeste. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que surgiu essa febre do forró universitário.
Ah, legal. Eu frequentava...
Alô? Eu acho que a gente...
Alô, tá me ouvindo?
Pronto, Ricardo, eu tô. Se você puder repetir a resposta de novo, a gente perdeu um pouco o seu sinal.
Ah, legal. No 1992 eu entrei no em História na USP, né? E ali já tinha... Como é que tá o sinal aí, tá bom?
Tá ótimo, pode continuar.
E ali já tinha um movimento de algumas festas universitárias de trazer música brasileira para as festas universitárias. E aí um pessoal da veterinária da USP começou a fazer show com o Trio Virgulino em Pinheiros, no Projeto Equilíbrio, isso em 95. Eu comecei a frequentar esses bailes, aí depois os produtores, o Paulinho, que hoje é do Canto da Ema, começou a fazer com a banda Mafuá, que aí já era banda, né, que misturava forró com outros ritmos regionais. E ali começou um movimento que existia, acho que o público sempre tem uma resposta, né? Existia uma demanda e a coisa de dançar dois, né? O pessoal resgatando até o ambiente da época da lambada, que foi 10 anos antes, conquistou a galera universitária e aí começou digamos assim, as festas começaram a ficar lotadas. E os jovens que frequentavam esses bailes a partir de 95, lá para 98 começaram a montar bandas, é o caso do Falamã, de Pé, do Rastapé, nós do Peixe Elétrico, né? Então, na verdade, os precursores foram Miltinho Gilberto, Trio Bahia, Trio Juazeiro, Trio Virgulino, Banda Mafuá, ali, nesse contexto aqui da cidade de São Paulo e também Itaúnas, no Espírito Santo, Vitória, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Foi um movimento muito sincrônico, como diz o Tato do Falamansa, né? Eu entrevistei ele para um documentário que eu produzi. Foi um movimento muito sincrônico da juventude aqui de toda a região sudeste. E a ponte era Itaúnas, que, coincidentemente ou não, é sudeste divisa com o nordeste, né? Está ali no Espírito Santo, divisa com a Bahia. E aí, enfim, essas bandas trouxeram o pé de serra, mas também para uma linguagem e letras que falavam e dialogavam com o público jovem aqui das grandes cidades, né? É isso.
Muito bem,
foi bem legal.
E tem o Canto da Ema, né, que foi bem, bem popular. Eu queria, e tem um programa aqui da Rádio USP também, o Vira e Mexe, né, que sempre traz bastante coisa de forró para...
Paulinho Rosa.
Exatamente, Paulinho Rosa. Ricardo, são 25 anos de carreira, então. Vocês têm alguma coisa, alguma surpresa, algo que vocês estão preparando para esse aniversário de 25 anos?
Temos sim, a gente aprovou um edital aqui da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, que é edital de fomento ao forró. Era para ter saído no final do ano passado ou no começo desse ano, atrasou por uma série de questões lá internas, mas vai sair agora em junho. E a gente se programou para gravar um álbum comemorativo, com clipe, com participações, né, especiais. Estamos conversando aqui com o pessoal parceiro, né, por exemplo, Marcelo Genesi, que tocou com a gente no primeiro álbum. O Tato do Falamansa também, a gente convidou, ele disse que topa cantar alguma música com a gente. A gente tá bolando esse álbum. Eu sou compositor da banda, tem muita música inédita que eu tô curtindo. A gente já começou a ensaiar algumas. E é isso, a gente vai produzir esse álbum para comemorar, né, esses 25 anos. E também porque, assim, a gente surgiu num contexto de falar, de ter a música autoral como... digamos assim, carro-chefe, né? Que também surgiu de forma muito natural, né? Eu ali naquela cena, tocando meu violão, e aí sentindo a necessidade de falar da minha realidade ali naquele contexto, né? E também entendendo, por conta do som que eu ouço, né? O avião passando aqui. Que o forró, ele tem muita proximidade com outros ritmos, né?
Sim.
Então a gente tem o baião com capoeira, tem o shot que dá uma pitadinha de reggae, isso aí, o Seu Valença, se eu tivesse Gil, já vi. Já sacaram isso lá muitos anos atrás. E aí é esse caldeirão rítmico, né, o forró. Ele tem essa... o baião dialoga com o maracatu, que dialoga com o coco, com a embolada. O arrastapé dialoga muito com o frevo, né? A gente percebeu isso. Então a gente tem, o peixe elétrico tem essa característica também. E é a base nossa, o forró pé de serra, a bumba, sanfona e triângulo. E a gente cita alguns elementos. Tem uma gaita que faz... cita o blues, né, do André, percussionista da banda. E aí a gente entende o forró como essa caldeirão rítmico que dialoga com outros ritmos também, né?
Com certeza. Agora, falando de Festival da Lua Cheia, quantos festivais vocês já tocaram?
No Festival da Lua Cheia, só esse vai ser o segundo. Ah. Você acredita? Nem eu acredito. Vai ser o segundo. Por conta das circunstâncias. Algumas vezes que eles ligaram pra gente, a gente já tinha shows agendados. E aí, né, teve a pandemia, antes da pandemia. Sim. Também, é outro momento. Mas a primeira vez que a gente tocou foi super legal, né? A gente tocou no mesmo palco do Almir Sater e Chico César. E a gente tá muito feliz com o convite, né? Porque é um festival que se consolidou muito, né? Ao longo dos anos. Ano passado, né? Foi incrível, né? Conheço muita gente que foi. A gente não foi porque tava trabalhando aqui, tocando. E a gente ficou muito feliz com o convite, né? Um evento que a gente viu nascer, viu crescer. A gente tem uma ligação muito legal com o Ribeirão Preto, né? Porque o Rogério Seneviva, amigo nosso da Eclética Produtora, fomentava o forró, né? Aí desde 97, se não me engano, 98. Fazia o baile perfumado, fez outros bailes, né? E tá acontecendo, né? A gente toca no Armazém. Da Baixada, tem o pessoal aí da Rústica também que faz o forró. E, ou seja, tem essa cena muito legal no interior de São Paulo também, que a gente fica muito feliz.
É isso mesmo, Ribeirão é bem forte no forró. Eu ia até comentar isso contigo, Ricardo. Eu comecei, né, eu tinha uns 15 anos, 14 anos, que aí tinha um forró de sexta-feira no Palestra, que é um clube daqui, e aí eu fui sem saber dançar, né, quero aprender a dançar. E aí foi essa onda aí, muito Falamansa, muito Peixe Elétrico, muito Rastapé, né, muito... então eu escuto vocês desde moleque, e o Forró da Lua Cheia, que, né, o antigo festival. da Lua Cheia, né? Agora, antigamente chamava Forró da Lua Cheia, também foi bastante uma escola, assim, né? Para eu aprender um pouco do forró e também da MPB, né? Porque chamava Forró da Lua Cheia, mas era um festival musical bem eclético, né? E eu queria saber...
Exatamente.
Pro festival, vocês vão fazer o show dos 25 anos ou vocês já vão focar em algum trabalho, em algum álbum
ainda
antigo?
Ainda não. No festival, a gente tá com o show com algumas músicas novas. Mas como atrasou o edital, a gente ficou esperando o edital para gravar as músicas novas, as músicas, lançar o álbum novo, alguns singles. Esse show novo vai ser pro segundo semestre, com o lançamento de alguns singles, depois no final do ano ou começo do ano que vem o álbum todo, né? Mas tem muita coisa legal, tem algumas novidades que a gente preparou, tem música inédita no show, tem uma música que chama Bote Fé, que a gente já tá ensaiando, já tá tocando, e é isso, a gente tá com um show bem, bem legal, bem redondo, que tem a base, é o forró mesmo, né? A base são as músicas autorais da banda, mas a gente faz releituras de alguns artistas legais, aí bota alguma coisa diferente ali no meio, um Zé Cabaleiro, um Chico César, ou, né, evidentemente, um Luiz Gonzaga, um Alceu, misturado com nossas músicas autorais.
Perfeito. Ricardo, eu agradeço demais você ceder um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Eu conversei com o Ricardo Tripp, da banda Peixe Elétrico, eles que completam 25 anos agora em 2024 e também são uma das atrações do Festival da Lua Cheia, que vai acontecer entre os dias 30 de maio e 2 de junho na Fazenda Alvorada, Vale das Grutas, em Altinópolis. Se você está interessado, e é uma coisa legal de se falar, né? Diferente de diversos festivais, o Festival da Lua Cheia são shows completos, né? Não é aquele micro show, aquele pocket show de 30, 40 minutos, né? É o show completo. Então vale a pena, você que gosta da banda, né? Ou do músico que você está procurando ali, é uma possibilidade de você, né, escutar todas as músicas que você gosta. Lembrando que os ingressos podem ser comprados pelo site festivaldaluacheia.com.br. E agora, Ricardo, deixa esse espaço para você fazer um convite aí para os nossos ouvintes para curtir o Peixe Elétrico no Festival da Lua Cheia.
Poxa, bacana. Primeiramente, alegria e honra minha participar desse programa. Muito obrigado pelo convite. O pessoal que já foi no Forró da Lua Cheia sabe que é incrível. Quem não foi, pode ir, que é imperdível, um festival multicultural. Pode ficar, quer dizer, dá para ficar hospedado lá, então é uma imersão em música, em dança, em alegria, em festa. É imperdível, né? Quem ainda não garantiu seu ingresso, corre lá. Porque é um festival imperdível, incrível. Eu só não fico lá todos os dias, porque a gente tem show todos os dias também. Um dia antes tem show, no dia seguinte tem show, no outro tem show, senão eu ficava lá curtindo o festival inteiro. Isso aí, galera.
É isso,
galera,
aí.
Seu ingresso antes que acabe, né? Viva o Festival da Lua Cheia. Muito obrigado.
É isso aí. Obrigado, Ricardo. E ele falou uma coisa que é verdade. É muito gostoso ficar acampado ali no festival. Tem também uns chalés, mas essa vivência de estar todo dia lá é muito legal. Falando em vivência, vou voltar aqui um pouco no tempo, na minha adolescência, para escutar Peixe Elétrico, Felicidade. Daqui a pouco a gente volta.
Opa!
Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz
quando te vi.
Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz, feliz demais quando te vi por aqui. Felicidade pode ser brincadeira. Na quinta-feira vamos lá pra dançar, dançando shot forró a noite inteira. Ai ai, nós temos tempo pra sonhar. Nós temos tempo pra sonhar. É diferente quem tem
pra sonhar.
É diferente quem tem
tempo pra sonhar.
Foi um peixe quem me disse: vai lá, dançar é bom demais. A cor do seu olhar, o jeito de tocar, o shot é bom demais. E o forró
é muito bom,
agarradinho
é bom demais.
Eu quero ver,
é muito bom
você dançar,
é bom demais.
Fiquei feliz, yeah, quando te vi por aqui. Fiquei feliz,
yeah, yeah,
foi quando te vi. Fiquei feliz,
yeah, quando te vi por aqui.
Fiquei feliz, feliz demais quando te vi por aqui. brincadeira. Na sexta-feira vamos lá pra dançar, dançando short e forró a noite inteira. Nós temos tempo pra sonhar, nós temos tempo pra sonhar. É diferente quem tem
tempo pra sonhar,
é diferente quem tem
tempo pra sonhar.
Mas foi um peixe quem me disse: vai lá, dançar é bom demais. A cor do seu olhar, o jeito de tocar, o shot é bom demais, o forró
é muito bom,
e o ré
é bom demais,
agarradinho
é muito bom.
Eu quero ver
é bom demais
você dançar até o sol raiar. Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz, foi quando te vi. Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz, feliz demais quando te vi por aqui.
Express Cultura
107,9.
Acontece na USP.
Pessoal, aqui na USP você pode visitar a exposição Itinerante 90 anos, uma jornada imersiva por nossos museus. Essa exposição celebra os 90 anos da Universidade de São Paulo, da USP, né? A mostra reúne no mesmo espaço recortes dos acervos do Museu de Arte Contemporânea, que é o MAC, Museu de Arqueologia e Etnologia, que é o MAI, e também o Museu de Zoologia, que é o MZ, além do Museu do Ipiranga, que integra, né, o Museu Paulista. O Museu Paulista, né, ele propõe uma... Essa exposição propõe uma experiência imersiva, né, com as tecnologias de realidade virtual e impressões 3D com peças físicas. Então, vai ter tanto a parte virtual quanto a parte física de cada um desses museus que eu te falei, né? O MAC, o MAI, o Museu de Zoologia e também o Museu Paulista, né? Através do Museu do Ipiranga. Vamos falar um pouquinho do Museu Paulista? Ele traz nas suas obras discussões sobre a identidade do Estado de São Paulo, em seus múltiplos segmentos sociais, além de um acervo fotográfico amplo com mais de 30 anos de história, né? O Museu do Ipiranga, né, foi onde teve o Grito do Ipiranga, então tem aquele quadro tradicional, né, do Pedro I ali, né, nas margens do Ipiranga, fazendo o Grito da Independência. É interessante, a gente fez uma série de entrevistas, né, sobre os museus, e vale a pena você conferir em ribeirão.usp.br, porque o professor que fala do Museu Paulista estava contando, né, que muito das... A cena não aconteceu como é mostrada no quadro, né? Primeiro que eles não estavam montando cavalo, né? Seriam mulas, né? Porque mula que aguenta nesse transporte de muito de longa distância. Enfim, bastante coisa interessante para você entender e para você conhecer, então, através dessa exposição gratuita, né? Que fica no Instituto de Estudos Avançados aqui da USP. E essas são as últimas semanas, né? Tem essa semana e mais uma semana para você assistir, para você visitar, né, essa exposição. Então, até o dia 10 de maio, que é sexta-feira, sem ser dessa semana, da outra, a visita é sempre das 9 da manhã às 6 da tarde. A exposição itinerante segue, então, para outros campos quando terminar aqui. Vai para Pirassununga, Bauru, São Carlos, Piracicaba e Lorena, e aí encerra na capital no início de 2025. Agora é 12h49. No Ribeirão Shopping tem uma nova atração infantil inspirada na animação Kung Fu Panda. Aliás, Kung Fu Panda 4. Essa exposição é o Templo da Diversão, que é uma aventura inspirada nos templos chineses e promete diversão para os pequenos até o dia 23 de junho. Então tem piscina de bolinhas, brinquedão, escorregadores e labirintos, além de uma oficina de colorir. Os ingressos custam R$ 42,00 por 30 minutos de atividade, acréscimo de R$ 1,00 para cada minuto extra. Os responsáveis devem acompanhar as crianças durante a programação, ficando na área externa dos brinquedos, né? Lembrando que o horário de funcionamento é o horário de funcionamento do shopping, das 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. Domingo tem um horário diferente, das 2 às 8 horas da noite. E já que a gente está falando dessa cultura oriental, vamos de Djavan, Samurai. Vamos continuar as dicas de hoje, acabei me empolgando, vou ser um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de falar de tudo. Vamos partir para os filmes. O Sesc apresenta o longa Rio Doce, do diretor Felipe Fernandes. Esse filme tem classificação de 16 anos e a gente acompanha a vida do Thiago, um jovem trabalhador que descobre a identidade do pai quando conhece as suas meias-irmãs. Né? Esse fato que leva a questionar a sua própria identidade às vésperas de completar 28 anos. A entrada é gratuita com retirada de ingressos com uma hora de antecedência, né? São 70 lugares no total que podem ser ocupados por ordem de chegada. O filme então começa às 7h30 da noite no auditório do Sesc, Rua Tibiriçá, número 50. E a Casa Belas Artes traz três filmes, né? Em cartaz essa semana. Daqui a pouquinho, às 14h, tem o longa Durval Discos, da diretora Ana Mulaerte, né? Ótimo filme. No longa acompanhamos a vida de Durval e sua mãe Carmita, Os protagonistas vivem há muitos anos na mesma casa onde funciona a loja Durval Discos, que vive uma fase de decadência porque o Durval não quis trocar, né, os discos por CDs, né? Então ele só vende disco lá na loja e os discos na época estavam em decadência, né? Então a loja também está. Então, para ajudar a mãe no trabalho em casa, Durval decide contratar uma empregada, mas depois de 2 dias ela desaparece, deixando sua filha Kiki, né, que mudará a vida da pequena família. O filme começa então às 2 da tarde, não é recomendado para menores de 12 anos. E às 4 horas da tarde é a vez do filme Nada Será Como Antes, dirigido por Anna Ripper, e com classificação indicativa de 10 anos. Esse documentário retrata o grupo de artistas responsáveis pela criação dos álbuns Clube da Esquina 1 e 2, considerado por críticos como uma das melhores obras de todos os tempos. O longa mostra o processo criativo dos músicos Lô Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva e Wagner Tiso, e também mergulha na musicalidade e processo criativo desses artistas, incluindo lugares, pessoas e outras referências que influenciaram a criação das canções. Agora, para fechar a programação da Casa Belas Artes, tem o filme das 7 horas da noite, que é o Dorival Caymmi, da diretora Daniela Breutmann. Esse filme tem classificação indicativa de 10 anos, é um documentário que conta a história do Caymmi, cantor-compositor brasileiro que revolucionou a canção no país, influenciou movimentos como a Bossa Nova e a Tropicália. E hoje, pessoal, seria o aniversário de 110 anos do Dorival Caymmi, né? Ele que nasceu em 1914. Então, lembrando que a Casa Belas Artes só aceita Pix, não aceita pagamento em cartão, Pix ou dinheiro. As sessões custam R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. E a Casa Belas Artes fica na Rua Conselheiro Dantas, número 500, na Vila Tibério.
Ai, ai, que saudade eu tenho da Bahia.
Pessoal, e para fechar então o Express Cultura, a gente escuta essa linda voz de Dorival Caymmi junto com o Tom Jobim, Saudades da Bahia. Quinta-feira a gente volta com mais dicas culturais.
Ai, ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia, bem, não vá deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e vejam como sofre um homem infeliz, que teve que desabafar, dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Vejam que situação, e vejam como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade, ilusão. Ai, se eu escutasse
Express Cultura.